Então, irmãos, abra sua Bíblia na carta, no Evangelho de João. Nós vamos falar sobre um tema que eu preparei com carinho e espero que os irmãos, assim como eu, sejam abençoados com essa palavra. O título da palavra é a entrada triunfal, e essa entrada triunfal não é a minha, como alguns pensaram, tá? É a entrada de Jesus em Jerusalém. E esse texto fala sobre a última semana de Jesus. Olha que coisa interessante. A última semana de vida de Jesus na Terra é narrada nesse texto. E existem, no Evangelho de João, 21 capítulos. E quase a metade do Evangelho de João é dedicado à última semana de vida de Jesus. Assim como 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados também a esta última semana. Assim como 3/5 do Evangelho de Marcos é dedicado a esta última semana. Veja que João fala mais sobre a última semana de vida de Jesus. 1/3 do Evangelho de Lucas é dedicado à última semana de vida de Jesus. Nós hoje estamos no domingo da Páscoa. E na semana que vem eu quero pegar sobre a Páscoa, porque nós vamos participar da Santa Ceia. E eu acho que Páscoa tem a ver com Santa Ceia. Hoje eu quero pregar sobre a semana passada, sobre o domingo de Ramos para cá. Do domingo das palmas, do domingo em que Jesus entra em Jerusalém. E João, ele dá muita importância a essa última semana. Nos 4 evangelhos, existem ao todo 89 capítulos, se a gente for somar os 4 evangelhos. Desses 89, 4 deles, 4 capítulos, cobrem os primeiros 30 anos da vida de Jesus. Olha que interessante. 4 capítulos dos 89 cobrem os primeiros 30 anos da vida de Jesus. Enquanto os 85 e restantes cobrem os últimos 3 anos e meio da vida de Jesus, que é o tempo do ministério de Jesus. Amém? Desses 85 que cobrem esses 3 anos e meio, 29 capítulos cobrem essa última semana de vida de Jesus, que tem uma importância para nós muito grande, escatologicamente, para a nossa história, para a história do povo de Israel, para a nossa vida, para a nossa fé como igreja de Cristo, para nosso entendimento enquanto servo do Senhor Jesus. E nós começamos a Semana Santa com esse evento que nós vamos ler agora, que é narrado nos 4 evangelhos. Então vamos lá, a partir do versículo 12, João 12, a partir do versículo 12, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão que saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Pai, esta é a tua palavra, nós queremos te agradecer, pedir a tua bênção e que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Domingo passado então foi o domingo conhecido como Domingo de Ramos, essa entrada triunfal de Jesus. Mas no calendário judeu, domingo passado, seria o décimo dia do mês de Nissan. Guarda isso. Nesse dia, as famílias deveriam separar o cordeiro pascual. No 10º dia do mês de Nissan, as famílias deveriam separar o cordeiro pascual, que seria abatido no dia 14, no 14º dia. Então, no 14º dia, seria abatido o cordeiro, desde aquela época em que o povo saiu do Egito, em que o sangue desse cordeiro foi colocado no umbral das portas, certo? Então, a Páscoa tem a ver com essa passagem, com a libertação que Deus proporciona ao seu povo, passando por cima de uma condenação e trazendo à vida um povo que poderia ser vítima de um juízo. Quando Deus livra o povo todo daquele juízo, e o anjo vê o sangue na porta, e não atinge ali na 10ª praga aqueles primogênitos que estavam naquela casa. Só que na vida espiritual, na nossa Páscoa com Jesus, significa exatamente a passagem da morte para a vida, a passagem do velho homem para o novo homem, porque o Cordeiro nos libertou da morte e nos trouxe para a vida, tem o mesmo significado. Esse cordeiro ficaria 4 dias convivendo com a família. No 10º dia, esse cordeiro é separado sem manchas, sem mácula, sem defeitos, sem doenças. É trazido para dentro de casa. Imagina um cordeiro pequenininho, bonitinho, cheirosinho, todo limpinho, convivendo 4 dias com uma família, gerando o quê? Relacionamento, gerando amor, gerando empatia, gerando carinho, gerando uma prisão emocional com aquele, para depois, no 14º dia, se matar aquele animal que se aprendeu a amar por 4 dias, interessante isso, e depois se comer esse animal. É interessante porque representa exatamente o tempo que Jesus esteve aqui, e foi amado, e foi ministrado, e esteve conosco, e foi sacrificado depois, para que a sua morte trouxesse vida para a família de Deus que está em volta dele. Olha como é que tudo é conectado. Eu acho isso muito interessante na palavra de Deus. Tudo conectado. Então, 10 de Nissan, em nosso calendário hoje, seria o dia 6 de abril de 32 d.C. Pegaram essa data aí? 6 de abril de 32, salve essa data aí. Vamos ler de novo agora algumas partes desse texto, para a gente tirar pelo menos 3 lições para a nossa vida nessa manhã. A primeira lição que eu quero trazer para nós é que a pessoa de Jesus, Jesus como pessoa, é mais atraente para as pessoas do que a religião em si. Veja que era um povo religioso, era o povo de Deus, que tinha ali o tempo todo os seus costumes, os seus cerimoniais, a sua liturgia, e que essa multidão foi atraída agora pela pessoa de Jesus, pelo carisma de Jesus, pela verdade que está em Jesus, pela vida que está em Jesus, ele atraía as pessoas. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Que multidão é essa? De pessoas religiosas, para as quais Jesus se manifestou naquele momento. Pessoas que viviam naquela cidade e que estavam ali para a festa da Páscoa. Haviam 3 festas principais que todo judeu tinha a obrigação de estar em Jerusalém: a festa da Páscoa, que era essa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A festa da Páscoa celebrava a libertação do povo lá do Egito, como eu falei, através de uma sucessão de 10 pragas que marcaram a história do povo judeu. Agora essa festa se tornou o ponto focal da história do povo hebreu, porque essa festa, a gente vai ver daqui a pouco, marca um fim da contagem de um tempo, marca um ponto de encontro na história de Israel com Deus, porque durante todo esse tempo, na religiosidade do povo, eles tomaram todo ano o mesmo caminho para Jerusalém, tomaram todo ano a mesma rota, fizeram os mesmos rituais, participavam das mesmas orações, e muitas pessoas estavam cansadas dessa liturgia, cansadas do hábito religioso, que faz com que muitas vezes nós frequentemos uma igreja periodicamente, participemos de todos os movimentos dessa igreja e não temos experiências reais com o Senhor Jesus, que é o ponto focal, que é o que a gente precisa ter. Muitas pessoas estavam cansadas dessa liturgia e ansiavam por algo mais, desejavam uma experiência. E essa experiência se manifestou na expectativa que eles tinham em cima da pessoa do Senhor Jesus. Porque a pessoa do Senhor Jesus trazia mais conforto do que a religião. Amém, irmãos? A pessoa de Jesus trazia esperança, trazia uma expectativa de vitória, uma expectativa de promessas. E eles começaram a cantar a respeito disso. Eles descobriram que Jesus estava na cidade. E começaram a adorá-lo, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Traz para nós a nossa salvação. Hosana quer dizer salva-me. Traga prosperidade para nós. Responde às nossas orações. Porque o desejo do coração daquelas pessoas não era pela religiosidade, era por uma paz real que só havia em Jesus. Eles pediam isso a Jesus, mas não conheciam o caminho de chegar até Jesus. O pedido deles era porque eles se sentiam escravos daquele império romano. Eles se sentiam vítimas de toda aquela perseguição. E eles queriam um rei político que tivesse força para livrá-los daquela situação que eles viviam ali. Bendito que vem em nome do Senhor. Salve-nos, entregue-nos agora as nossas promessas, a nossa prosperidade, que é muitas vezes também a nossa oração. Nos dê o que a nossa religião não pode dar. Jesus foi uma brisa fresca que soprou sobre um povo e que trouxe alegria, trouxe esperança. Ele passou naquele lugar, naquele tempo. Aquele povo vivia uma religiosidade estagnada e obsoleta que não trazia o conforto para o coração que nós precisamos. Que nós chegamos aqui e nós vemos o abraço, o amor, o carinho, o conforto que só a unidade em Jesus, a comunhão dos santos traz para o nosso coração. Isso enche o nosso coração de alegria. E não o culto em si, e não a liturgia em si, mas é o contato e a comunhão. Foi essa mesma experiência que teve a mulher samaritana, que estava naquela briga lá com os judeus, os samaritanos: onde é que a gente deve adorar, onde é que a gente deve adorar? O lugar onde se adora não representa intimidade com Deus. Jesus falou: vai haver um tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em como? Em espírito e em verdade. É uma adoração especial. É um tempo em que o sacerdote não é mais necessário, porque o Senhor passa a habitar dentro de nós. E nós todos somos templo do Espírito Santo. É uma adoração mais íntima, é uma adoração mais precisa, é uma adoração de maior conhecimento e intimidade com Deus, que não depende da liturgia, mas depende do meu coração interligado com o Senhor. Jesus fazia mais sentido para eles, em seus corações, do que uma religião vazia. Esta era a grande contradição do Evangelho com a religião velha daquela época e com os fariseus. Porque os fariseus queriam defender o status quo da religião formal, daquela coisa fixa que estava ali. Eles não queriam que houvesse essa liberdade do Espírito, porque eles eram os detentores dessa interligação com Deus. Eles se sentiam donos dessa ministração de Deus para o povo. Tanto que os escribas, eles sabiam ler e escrever, e o povo não. Então as pessoas não tinham como conhecer a verdade de Deus, a não ser que fosse contada por outra pessoa. E essas outras pessoas manipulavam essa verdade para manter o povo cativo a si. Amém? Isso não é muito diferente do que acontece hoje em muitos lugares, né, irmãos? Olha o que diz esse texto aqui em Mateus 15, versículos 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa foi a pergunta deles. Por que que os seus discípulos estão transgredindo a tradição? Porque eles estavam presos à tradição. Então, essa liberdade que os discípulos de Jesus tinham incomodava os líderes religiosos, porque eles não lavaram as suas mãos antes de comer o pão. Essa lavagem de mãos é uma lavagem cerimonial. Jesus deu a melhor resposta para eles. Jesus falou assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por que que vocês também desobedecem a Deus para obedecer à tradição? Por que é que vocês também desconsideram a vontade de Deus em nome de uma tradição? Então existia e Jesus chama eles de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O evangelho de Jesus é um evangelho de intimidade com Deus. Não é o evangelho de tarefas, amém, irmãos? É um evangelho de intimidade, é um evangelho de contato, é um evangelho em que Deus tem uma liberdade de falar com cada um de nós, da maneira específica que cada um de nós entende e prefere se comunicar com o Senhor. Com cada um de nós, Deus fala, Deus ministra, Deus abençoa. Essa viagem que a gente fez, a gente passou alguns percalços muito grandes na viagem de volta, principalmente, porque a gente perdeu o voo de conexão para cá. Isso trouxe muitos problemas, porque a gente teve que ficar perdido naquele aeroporto. Se não fosse meu inglês arranhado, a gente estava lascado lá. Aí a gente teve que achar outro voo, fazer transferência. Por sorte, tinha um outro voo que saía uma hora depois, mas ia para São Paulo. E a gente, depois de São Paulo, teve que ir para cá. Aquele rolo todo. E eu fiquei pensando o seguinte: por mais que você viaje, que você saia do seu local, que você desenvolva uma jornada em outro lugar, você tem uma casa para voltar. Você tem um lugar de referência que é o lugar seu. Você tem um lugar que te pertence e a quem você pertence. E eu fiquei pensando: caramba, nós andamos, amamos, fomos amados, fomos cuidados, visitamos. Agora já estamos de volta na nossa casa e a gente se sente que a gente está onde a gente tinha que estar, estamos na nossa casa. Eu acho que a vida cristã é mais ou menos isso. Nós estamos daqui numa viagem, todos nós viemos do Senhor. Estamos numa viagem. O evangelho traz o endereço da volta. Amém? O evangelho traz o ticket de embarque para você pegar o avião certo para chegar no lugar certo. Nós temos que saber, irmãos, aonde a gente mora, aonde a gente vive, para onde a gente vai, qual é o destino da nossa vida. Porque a pessoa que não tem Jesus, ela não tem para onde voltar. Eu fiquei no aeroporto pensando: caramba, se eu não soubesse para onde eu tinha que ir, eu ia passar o resto da minha vida aqui, nesse lugar. Porque nós temos uma conexão com Deus, em que a gente sabe que Deus está preparando um lugar. Jesus falou que eu vou preparar um lugar para vocês. E a gente sabe para onde a gente volta. A fé no Senhor Jesus Cristo, a verdadeira relação com Deus, uma relação de pai para filho, uma relação de que eu estou fazendo uma viagem, pai, mas eu pertenço a ti. Amém? Você pertence ao Senhor Jesus? Eu pertenço a ti. A segunda coisa que eu queria tirar desse texto, rapidamente: as escrituras são mais confiáveis do que a opinião das pessoas. Você já reparou que todo mundo tem uma opinião a respeito de Jesus? Eu já conversei com muitas pessoas que têm opiniões cada vez mais bizarras a respeito de Jesus, porque o cara acha que a opinião dele é que vale para ele. Mas as escrituras são mais confiáveis do que a nossa opinião. A nossa opinião, se não for embasada na escritura, ela não tem como valer. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo, está escrito. O que está escrito? Qual é a profecia? O que está embasado? Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. E seus discípulos, a princípio, não compreenderam. Os discípulos não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Ou seja, existe um embasamento nas escrituras para o que estava acontecendo, embora os discípulos não compreenderam naquele momento. Compreenderam depois que Jesus foi glorificado. Eu já contei isso aqui, um diácono que era nosso irmão lá na Igreja do Recreio, há muitos anos atrás, que nas suas elucubrações teológicas, ele entendeu que Jesus não era Deus. E ele procurou a gente porque ele queria se desligar da igreja, porque ele perdeu a fé dentro dos seus pensamentos. A opinião dele conseguiu tomar o seu coração de uma maneira tão forte que, apesar de tudo que está escrito nas escrituras sobre a divindade de Jesus, ele desconsiderou a palavra de Deus para considerar a sua própria opinião. Isso é um exemplo de como a gente pode facilmente colocar pensamentos nossos no lugar da palavra de Deus e submeter a palavra de Deus às nossas ideias ao invés do contrário. João compartilha algumas dessas opiniões que as pessoas têm. Em João 9, alguns diziam, este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Está lá em João 9. Em João 10, eles disseram que Jesus era um louco endemoniado. Um outro grupo de pessoas. São opiniões que as pessoas têm. Mas esse texto aqui, João coloca, ele cita duas vezes as escrituras do Antigo Testamento para embasar esse fato que estava acontecendo. É uma característica de João. Ele cita diretamente o Salmo 118, versículos 25 e 26, quando ele fala, ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem, o nome do Senhor, que é Hosana. Hosana significa tudo isso aqui. Então, ele está citando que existe um embasamento profético nas Escrituras para aquela manifestação do povo na passagem de Jesus. Amém? A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ele cita também Zacarias 9:9. Alega-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso está lá em Zacarias 9. Então existe um embasamento, e o que as escrituras dizem são mais confiáveis do que a opinião das pessoas, do que as pessoas acham, ou que elas imaginam, ou que sentem, ou que intuem, ou que erroneamente conceituam. Não é verdade assim? Porque às vezes, o muito estudar, o muito ler, o muito pesquisar, levam as pessoas a criarem teorias totalmente diversas daquilo que a Escritura diz com exatidão e com eficácia. Uma questão interessante nessa história de Jesus, nessa entrada de Jerusalém, é que ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Aí eu pergunto, por que um jumento? Por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento? Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumento. Em outras palavras, você tem um rei, ele virá até vocês e virá montado num jumentinho. Porque Jesus estava se apresentando naquele povo como rei. E olha que coisa interessante, os reis, em tempos de paz, se apresentavam a um grupo em que ele queria propor paz, montado num jumento. O jumento era um animal que representava paz. Assim como o cavalo é um animal que representava o quê? A guerra. Então, quando o rei chegava montado no cavalo, era uma afronta e era uma posição ofensiva. Quando o rei, no costume dos reis, ele queria chegar e propor paz a um grupo, ele montava num jumento, porque tirava a característica de ameaça da sua presença naquele lugar. Que coisa interessante. Jesus estava se apresentando naquele povo como um rei propondo paz, que era exatamente o que estava faltando no coração daquelas pessoas. Foi a primeira e única vez que Jesus se apresentou àquele povo como rei. E isso é uma coisa muito interessante, desse uso desse jumentinho. É por isso que em Apocalipse 19, Jesus não volta mais montado num jumento, ele volta montado em quê? Em cavalo. Porque ele volta para julgar e para guerrear numa posição de ofensiva, numa posição de ataque, agora ele volta como rei, agora ele volta mandando. São duas coisas diferentes. Agora eu estou propondo paz para você, seu coração está conturbado, sua vida está difícil, está ruim para você, eu vim aqui como um rei, te propor paz, montado num jumentinho. Se você aceitar minha paz, você vai evitar que eu volte sobre você, montado num cavalo. Que coisa interessante, irmãos, esse negócio. Nós estamos vivendo num tempo, e aquele povo não entendia isso. Zacarias estava falando isso 500 anos antes desse dia, dessa data. Agora eu queria que vocês voltassem um livro para Lucas 19, a partir do versículo 41. Abra sua Bíblia lá em Lucas 19, versículo 41. Para a gente fazer. Porque Lucas, João está narrando aqui os fatos que aconteceram. Lucas vai narrar aqui o que Jesus disse durante esse fato. O que Jesus disse ao povo durante esse evento? Eu quero trazer essa conexão entre o fato em si, dessa entrada triunfal de Jesus, montado no jumento, que representava a paz, mas o que, que Jesus estava pensando e que ele disse para o povo, e Lucas narrou. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. A gente vai em Jerusalém, né? Quem foi ou não foi? A primeira coisa que a gente faz quando vê Jerusalém é se alegrar e tirar foto e selfie, que é normal. Mas nessa ocasião, o coração de Jesus, quando olhou a cidade do alto do Monte das Oliveiras, ele chorou e começou a lamentar em alta voz e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ele está falando: ah, se vocês soubessem a oportunidade que vocês têm ainda hoje, uma oportunidade de paz, mas isso ainda está oculto aos seus olhos. Ele está falando com a cidade, no seu coração, no seu lamento, na sua orientação. Isso está oculto, vocês não sabem. Vocês estão no meio de um sofrimento. A vida de vocês está indo de mal a pior. Eu estou oferecendo a paz e vocês não conseguem perceber esse momento da sua vida. Versículo 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, falando com a cidade, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha que coisa, irmãos. Quando a gente não reconhece a oportunidade da visitação de Deus na nossa vida, a gente caminha em direção à destruição, e Jesus chora quando ele vê a cidade que não compreende a oportunidade que o Evangelho dá. Que coisa interessante. Jesus chora olhando para aquela cidade do Monte das Oliveiras e prediz aquela destruição. Alguém vai destruir a cidade e as pessoas que vivem nela. Vocês não sabem. Não sabem que a paz está à disposição de vocês. Isso aconteceu 38 anos depois dessa palavra. No ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra, eles foram levados cativos. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Parece que está falando com a gente nessa manhã, não está, irmãos? Que Deus está colocando, às vezes, chamando o seu povo a aproveitar a oportunidade da vida, da paz. Quando ele disse no verso 42, se conheceras a ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, esta é a oportunidade da tua visitação, ele está se referindo ao profeta Daniel, no capítulo 9, que em dois versículos ele dá o cronograma exato dessa visitação de Jesus. Eu não quero falar muito sobre as 70 semanas, mas olha só, Daniel 9, 26 e 27, em outras palavras, diz que desde a saída da ordem, que foi dada uma ordem para que a oração de Daniel fosse respondida, ele estava orando, foi dada uma ordem para que a sua oração fosse respondida, desde a saída da ordem para restaurar e construir Jerusalém, que era o seu pedido, até o Messias, o príncipe, seriam percorridos 483 anos, que são 69 semanas, cada dia, cada semana são 7 anos, 69 vezes 7. Esse período daria 483 anos, que é o período desde a ordem para a reconstrução até a chegada do Messias. O Messias está acabando de chegar na cidade como rei. É uma profecia precisa e um cronograma. Alguns estudiosos estudaram muito essa questão aí, principalmente um chamado Sir Albert Anderson. Esse cara, no século passado, ele era um investigador-chefe da Scotland Yard, a polícia londrina. E ele escreveu um livro muito interessante, chamado The Coming Prince, ou seja, O Próximo Príncipe, em cima desse estudo, dessa profecia de Daniel. E ele fez as contas, ele fez os cálculos. O calendário babilônio judaico tinha 360 dias no ano. Baseado nesse calendário de 360 dias por ano, ele fez as contas e descobriu que a partir da ordem que foi dada, percorreriam 173.880 dias até a chegada do Messias. Olha que coisa interessante. Dia 14 de março de 445 a.C. é o dia que foi dada a ordem. Por Artaxerxes, que falou, vão e reconstruam Jerusalém. Isso são os estudos que eles fizeram. 445, dia 14 de março de 445. Se você aplicar dessa data, 173.880 dias, vai cair exatamente em 6 de abril de 32, no décimo dia do mês de Nissan, o dia de que Jesus está chegando em Jerusalém. Olha que coisa, irmãos. Que coisa. Por isso que ele está falando, vocês não sabem que vocês estão perdendo, porque vocês não contaram o tempo, vocês não observaram os sinais, vocês não se lembram do que está escrito, vocês não confiaram na palavra, não confiaram nas escrituras, esqueceram de considerar o tempo de Deus. Essa é uma oportunidade que vocês vão ser destruídos, e vocês não percebem que existe um cronograma, uma exatidão bíblica, um controle de Deus sobre a história, e que desemboca na minha vida e na sua vida, e a oportunidade que a gente tem, irmãos, não pode ficar para depois, porque nós somos aqueles que estão ouvindo a palavra, e precisamos considerar a palavra, considerar as escrituras, considerar a história, para que a nossa vida seja resgatada pelas promessas do Senhor. A promessa de vida eterna, não é a promessa do Corolla, que eu brinco sempre aqui. É a promessa de vida eterna, a promessa da passagem, a promessa que o anjo vai te livrar de que, do sangue no umbral da porta da sua casa. A promessa de que Deus vai cuidar. Jesus chegou naquele monte e falou, para tudo, não entra agora. Vai ali e busca um jumentinho que está guardado ali para mim. E isso aqui que a gente acabou de falar, é que os discípulos não entenderam, e eles vieram entender depois. Vai ali, porque um momento histórico está acontecendo aqui agora, uma marca histórica está acontecendo aqui agora. Pela primeira vez, Jesus se apresenta para aquela cidade, como um rei, como estava escrito que ele se apresentaria, e ninguém considerou. Quantas coisas na nossa vida a gente deixa passar assim, né, irmãos? A gente não considera, a gente lê, a gente relativiza, a gente acha que não é tanto assim, a gente brinca com o tempo, né? A gente deixa passar coisas que são importantes para a nossa vida e para a nossa história. Versículo 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. Jesus é mais atraente do que a religião, a Bíblia é mais precisa do que a opinião de muita gente, e por último, para terminar, seguir a Jesus é mais importante do que observar os feitos de Jesus. A gente sabe disso. As pessoas estavam seguindo a Jesus, mas ninguém estava prestando atenção no que estava acontecendo na história. Tem 4 grupos de pessoas nesse texto, segundo João, que estavam naquele dia. O primeiro grupo são os discípulos, que seguiam a Jesus por 3 anos e meio. O segundo grupo são as testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro, ele diz aqui no versículo 17. Eles viram a ressurreição de Lázaro. O terceiro grupo, está no versículo 18, são as pessoas que não viram a ressurreição de Lázaro, mas ouviram falar. E estavam curiosas sobre aquele Jesus, porque escutaram o testemunho daqueles que viram. Olha que interessante. Estavam ali também. E por último estavam quem? Os fariseus. Os religiosos estavam ali também. 4 grupos que estavam olhando a história por 4 pontos de vista diferentes, com expectativas diferentes, com críticas, com raiva ou com esperança, dependendo do ponto de vista. Havia apenas um grupo que realmente estava seguindo a Jesus, que eram quem? Os discípulos. Eles não entenderam naquela hora, mas entenderam depois. Os discípulos estavam realmente seguindo. Quem é discípulo, irmão? Discípulo é quem segue o mestre. Discípulo é quem segue mesmo quando não entende. Discípulo é aquele que segue até entender. Discípulo é aquele que busca o conhecimento para poder frutificar na sua vida cristã. Observam, mas não assimilam. Tem pessoas que observam o Evangelho, mas não assimilam o Evangelho. Passam a vida rodeando em volta do Evangelho, mas nunca assimilam as verdades do Evangelho. Se não assimilam, é porque não aprenderam. Amém? Se não aprenderam, é porque não se interessaram. Se não se interessaram, é porque não creram no que estava escrito. E se não creram, é porque não são discípulos de fato. Não tem como fugir dessa sequência de eventos. A pergunta nessa manhã, para a gente encerrar, é: você segue a Jesus? Você está aprendendo com Ele? Você conhece a verdade do Evangelho? Você está ciente do seu momento na história? Você sabe que Jesus vem buscar a sua igreja? Jesus vem buscar a sua igreja. Você está dentro dessa arca? Você está dentro dessa arca, irmão? Levanta a mão assim, quem tem a salvação garantida assim. Você tem certeza da sua salvação? Jesus pode voltar agora, irmãos. Você não vai perder a oportunidade do tempo. Ele vai precisar chorar sobre a sua casa. É uma coisa que não tem para onde fugir. É uma pergunta direta aos nossos corações. Jesus falou que ia preparar lugar para cada um de nós. E eu queria deixar no nosso coração nesse domingo de Páscoa: a sua casa está protegida com o sangue de Jesus no umbral das portas?